36ª Sessão Ordinária de 2018. Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 36ª Sessão Ordinária de 2018. Caneta.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Leide Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Renato Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira. Senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloco em votação a ata da 35ª Sessão Ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de Lei 104/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a alienação de imóvel que especifica por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, CDHU.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Informativo. Informo aos senhores vereadores que, em virtude do feriado na próxima quinta-feira e do ponto facultativo na sexta-feira, o protocolo de propositura será até amanhã, conforme disposto no parágrafo único do artigo 139 do Regimento Interno. Lembro os senhores vereadores que, na próxima quarta-feira, dia 14 de novembro, a partir das 20 horas, será realizada a sessão solene para a entrega do prêmio de atirador de destaque. O título será concedido ao atirador Daniel de Oliveira Sorlando. Expediente de diversas procedências. A mesa informa aos senhores vereadores que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhou o ofício número 5.528/2018, por meio do qual o auditor Antônio Carlos dos Santos encaminha a sentença preferida dos autos do processo do TC 001556/004/14, no sentido de julgar regulares as prestações de contas dos recursos repassados ao terceiro setor subvenção, conforme o artigo 33, inciso 1, concomitantemente com o artigo 34, ambos da Lei Complementar nº 709/1993, dando-se quitação aos responsáveis e liberando as entidades para novos recebimentos, sem embargo de recomendar ao órgão concessor, para que abstenha de acertar dispensa com tarifas bancárias de prestação de contas. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Dono Franco Santos, bacana, presente. Leide Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Wagner Luiz Ferreira. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votação únicos o projeto de lei número 92/2018, de autoria do Prefeito Municipal, e da nova redação aos artigos 1º e 3º da lei número 5.136/2017, fixando o valor mínimo por hectare nas transmissões de bens imóveis localizados na zona rural do município de Garça e distrito de Jafa para o lançamento do ITBI. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutivo ao projeto. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do substitutivo ora apresentado.
Artigo 1º. Fica fixado o valor venal dos imóveis localizados na zona rural do município de Garça para efeito de lançamento do imposto de transmissão de bens imóveis Nossa, cara, não estou enxergando aqui. Aqui, ó. É Inter. Inter Vivos. ITBI. Em 5.893 reais. UFGs por hectares. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e revogadas as disposições do contrário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação presente substitutivo ao projeto de lei número 92/2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Ante manifestação favorável do plenário e o substitutivo, informo que será deliberado nesta mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da comissão de permanente. Em discussão global, o projeto com substitutivo. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, utilizo a palavra rapidamente, apenas para declarar o meu voto contrário ao projeto em questão, porque se trata de mais um projeto de majoração de impostos, aumento de impostos no nosso município. Eu lembro que o valor venal, ele foi corrigido em 2000, corrigido apenas pela inflação em 2013, chegando então ao valor de 6 mil. Depois, já em 2017, nessa administração, o prefeito já solicitou uma correção, que nós aprovamos, inclusive, por unanimidade de votos, para 12 mil reais, mas como estava sem correção desde 2013, esse aumento já foi apresentado e foi aprovado por essa casa, e agora o prefeito solicita uma autorização para aumentar, né, em mais, acho que 50% o valor da terra, o que vai ocasionar um aumento no ITBI em também proporcional valor. Então, na verdade, é um aumento de impostos, um aumento de ITBI para transmissão de terras, né, na zona rural, no valor de 50%. Eu lembro ainda que o impacto desse aumento, ele não está apenas no ITBI, mas ele também se reflete no registro, né, na taxa de registro e na escritura. Então, no momento em que ocorrer uma venda de um sítio, por exemplo, incidirá tanto o ITBI, 50% mais caro, quanto a escritura, que também ficará proporcionalmente mais cara, e a taxa de registro também proporcionalmente mais cara. Por essa razão, e por razões que eu já coloquei aqui anteriormente, o meu voto é contrário ao projeto. Eu acredito que no Brasil hoje a gente já esteja pagando uma taxa, uma carga tributária muito alta. Nós temos uma carga tributária em torno de 36% e com um governo que gasta de 6% a 7% a mais que isso. Então, de toda a riqueza que é produzida no nosso país hoje, em torno de 43% está nas mãos do Estado. Eu já me comprometi, já falei isso outras vezes, não vou votar favorável a aumento de tributos. E então apenas utilizo a palavra aqui hoje para reafirmar esse meu compromisso. Então o meu voto é não. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Bruno Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabrete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Thierres?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 9 vereadores votaram pelo sim e 3 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o substitutivo ao projeto de lei número 92/2018, em discussão e votação únicas. Determino o encaminhamento substitutivo à Comissão de Constituição e Justiça e Redação para elaborar a redação final, atendendo os postos do artigo 159. Item 2. Entra em discussão e votação únicos o projeto de lei número 98/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera os incisos 1, 2 e 3 do artigo 2º da Lei nº 5.186, de 29 de dezembro de 2017, no tocante à origem dos recursos a serem repassados para as associações da Associação Brasileira das Franciscanas de Garça, Associação Feminina de Assistência à Infância e Patronato Juvenil Garcense. Em discussão global, projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Fernando Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Bagrandes Ferreira.
Sim.
Senhor Presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei nº 98/2018, em discussão e votação únicas. Item 3. Em discussão e votação únicos o projeto de lei nº 99 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 2º da lei nº 5.187, de 29 de dezembro de 2017, no tocante à origem dos recursos a serem repassados à Associação de Pais, Amigos dos Excepcionais de Garça. Em discussão global, projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Fernando Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete. Sim. Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete. Sim. Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez. Wagner Luiz Ferreira. Comunico o senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 99/2018, em discussão e votação únicas. Item 4. Entre segunda discussão e votação, projeto de lei número 100 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA. E altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$389.425,80, oriundos do recurso do QESE, para atendimento das despesas decorrentes do termo de colaboração celebrado entre os municípios de entidades educacionais do ensino fundamental e compensatório e especial do município. Em discussão global, projeto com a emenda da Comissão de Orçamento e Finanças e Contabilidade, Obras e Serviços Públicos. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal, atendendo disposto no do artigo 185 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dono Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete. Sim. Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frarvete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez. Wagner Luiz Ferreira. Sim. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 100 de 2018, em segunda discussão e votação. Em votação, a emenda. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação da emenda.
Antônio Franco de Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão. Sim. Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabrete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira. Senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o a emenda do projeto de lei número 100 de 2018, em segunda discussão e votação. Determina o encaminhamento do projeto e da emenda à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, para elaboração da redação final. Item 5. Entre discussão e votação única, seu projeto de lei número 83 de 2018, de autoria do vereador Paulo André Faneco, que revoga diversos dispositivos legais do município de Garça e da outras providências. Em discussão global. Projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulte os senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, o projeto ele é bastante simples. Simplesmente nós estamos revogando leis que já não têm mais nenhuma eficácia no nosso município. Então a intenção é enxugar a nossa legislação para que ela contemple apenas aquela legislação que realmente vigora, que realmente tem funções no nosso município hoje. Ainda faltam muitas leis para serem revogadas caso esse projeto seja aprovado aqui na noite de hoje. Eu lembro que recentemente um projeto com o mesmo, vamos dizer assim, com a mesma ideia foi aprovado nessa casa, um projeto de autoria da vereadora Deise, que unificava uma série de leis, certo? Isso serve para melhorar a nossa legislação, para melhorar, torná-la de mais fácil verificação e também, consequentemente, de mais fácil aplicação. Então, o objetivo desse projeto é simplesmente esse. Provavelmente, quem estudou a matéria, quem fez as pesquisas, perceberá que não há nenhuma lei sendo revogada que tenha qualquer tipo de eficácia atualmente. Então, por essa razão, é que esse projeto foi apresentado. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, senhores da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, a princípio, quando o projeto foi passado pela comissão, a gente deu uma estudada e olhei e realmente o vereador tem razão. Aliás, né, tem muitas leis mesmo que ela é sancionada por gestões, né, e ela não tem eficácia nenhuma. Que é o projeto de gaveta, né? Projeto para dar número, né? Principalmente poder legislativo, porque não pode fazer projeto que gera custos, então, geralmente, os projetos que são aprovados na Câmara são realmente homenagens, né? De alguma coisa nesse sentido que não gera custos para o erário público. Então, são alguns projetos. Tem outros projetos também que tramitaram aqui, né? Até recentes, não estou falando desse mandato, em mandatos recentes aí, que tem lei que não se cumpre. Eu, 2009 ou 2010, tem uma lei que até hoje, já liguei 500 vezes, não se cumpre, que é uma lei dos bancos. É uma lei que eu pedi naquela ocasião a identificação para a pessoa. Estou citando só um exemplo de uma lei, tá? Que é um projeto que foi aprovado na Câmara. Eu fiz um projeto porque as pessoas têm um tempo para ficar, permanecer na fila do banco. E ninguém sabe onde liga, se liga para o fiscal, se liga para a polícia, se liga para ninguém. Então, nesse projeto eu pedi para fixar um telefone, para que se a pessoa se sentir prejudicada por um tempo, que ela ficar na cadeira sentada lá esperando, provavelmente muitas vezes as pessoas têm a hora do almoço para ir no banco, então a pessoa fica lá uma hora, e às vezes fica até mais e não dá tempo de fazer, né, o que ela tem que fazer no banco, e ela acaba indo embora, perde todo esse tempo até sem almoço e não sabe para quem ligar. E até hoje, essa lei não é cumprida, porque os bancos não cumprem. Foi sancionada pelo prefeito, já liguei, né, várias vezes para fiscalização, e você pode ir nos biombos do banco, não tem lá. Então, assim, a lei é até boa, mas se não for aplicada, ela não tem eficácia, né? Estou citando alguns exemplos. E tem um monte de lei aqui, sancionado pelo prefeito, que tem um monte de lei que o prefeito nem sabe. Às vezes pode chegar lá uma pessoa que costuma, né, ler bastante e procurar as leis, tem lei para tudo, né? Tem lei para tudo. E, infelizmente, as pessoas não dão conta porque são muitas. Mas essas daí, eu pesquisei, são leis de 60, né? Lei de quando era patrimônio ainda, de Santa Terezinha, tinha um vínculo com Garça.
Uma parte, né? Inclusive leis que já estão tacitamente revogadas.
É, já, que já...
Mas
é,
continuam constando na nossa, na nossa legislação.
Né? Tá, é que são leis que outras leis já superaram essas, né? Então, eu também concordo com o vereador, pesquisei lá e eu acho que o projeto é interessante, até bom para o prefeito, né? É, o prefeito não precisa se preocupar com todas essas leis que é ineficaz aqui dentro, tem ineficácia dentro do município. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas, vereadores, população que me assiste também pela internet. É interessante esse projeto e nós, dessa Casa Legislativa, devemos velar principalmente pela qualidade do arcabouço jurídico legislativo do nosso município, né? Então, acho que essa iniciativa, ela é importante para nós dimensionarmos, né, as leis vigentes, as leis que estão vigorando, né, no sentido de nós termos uma melhor visão do ordenamento jurídico municipal, para que possamos entrar com as iniciativas de alterações, iniciativas de proposituras. Eu acho que essa faxina se faz necessária, né? Porque senão a gente fica com um cabedal muito grande de várias e várias e várias leis sem sentido algum. Eu acho que nós, como operadores legislativos, temos por obrigação ver e rever o ordenamento jurídico municipal, o ordenamento legislativo municipal. Então, por isso, tomo aqui a tribuna para manifestar meu voto de apoio e dizer da importância de nós estarmos vendo e revendo o nosso ordenamento legislativo. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não vendo mais vereadores inscritos, em votação o projeto. A mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples, o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Senhor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Maranhão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez? Wagner Luiz Ferreira? Sim. O senhor presidente e todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 83/2018. Em discussão e votação únicas. Grande expediente. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura das indicações.
Não tem uma lei mais uma para votar? 83/2018? Não, 83/2018. Não, mas... Aqui, ó. E essas foi em 2018?
O que está acontecendo?
Antônio.
Indicações. A vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito proceder à retirada das bases de concreto que seriam utilizadas para a instalação dos pórticos. Indicação 126/2018 do vereador Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito incluir no cronograma de recapeamento asfáltico a rua Rosário Martino, na extensão próxima ao CT e ao ginásio de esportes João Gonzalez.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
932/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder à extração de árvore Silvio Cervellini, número 66, tendo em vista que os galhos balançam, batendo os fios um no outro e soltando muita faísca.
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, servidores inscritos.
Quando venta, né? Viu, Wagner? Quando venta, né? Faltou aqui. Não tem ninguém.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
933/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao presidente da Câmara que informe a possibilidade de providenciar duas cadeiras adaptadas para obeso, um par de muleta e uma cadeira de rodas para esta Casa de Leis.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhores secretários e servidores inscritos.
Olá, André. Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Não, 934/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder ao conserto do trecho quebrado na rua Luiz Cruzic, próximo à escola Maria Sofia Baracá, Bosch, tendo em vista o risco de ocorrer acidentes no local.
Em discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
935/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar o pagamento dos médicos e funcionários do NASF e médicos de especialidades e médicos de especialidade. Está em dia? Em caso positivo, encaminhar os comprovantes. Em caso negativo, informar qual a previsão para efetuar o pagamento e por qual motivo não houve atraso.
Em discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
936/2018, vereador Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre os eventos que a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo e Eventos realizará em dezembro deste ano.
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, a semana passada eu trouxe um requerimento sobre a iluminação do Natal e hoje sobre o mês de dezembro e as atividades para a Secretaria de Turismo. Todos nós sabemos que é uma secretaria até então nova no município. Cerca, acredito eu, que tenha 8 anos a Secretaria de Turismo. E o que a gente observa é que nós temos aqui na cidade a Festa das Nações e a Festa das Cerejeiras. A Festa das Cerejeiras agora já é realizada pelo Concebes, com pouca participação da Secretaria de Turismo. E no mês de dezembro, a Associação Comercial precisa de um apoio do Poder Público. A semana passada eu trouxe aqui que nós teremos o Natal, feito pela SIG, e também é os R$ 8.500 que foram aprovados por esta Casa de Leis, que serão utilizados pelo Fundo Social para também usar durante o mês de dezembro. E será feita, então, alguma parte decorativa, né, na antiga rodoviária. Mas eu acho que seria de bom tom também a Secretaria de Turismo para que a gente possa ter o interesse de cidades vizinhas aqui a nossa cidade, então que a Secretaria de Turismo também fizesse algo. E o vereador Antônio Franco, ele sabe que em alguns municípios a Secretaria de Turismo também consegue verbas, né? Já foram feitos rodeios com verbas alcançadas pelo turismo. E por que não também o turismo tentar viabilizar algo, se não der mais para este ano, para o ano que vem, né? Para ser utilizado nas comemorações de Natal. Então fica aí o nosso pedido e o aguardo de uma resposta satisfatória. Porque até então o pessoal aguarda, né, uma grande novidade, e vamos esperar que esse Natal, mês de dezembro, seja bom para os comerciantes e também para os consumidores. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Eu vou ler. Requerimento 987 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar qual o saldo atual de recursos do QESE. Há intenção de construir a Estação Ciência? Em caso positivo, em qual local? Em caso negativo, por qual motivo?
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 988-2018, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de efetuar gestões visando o retorno da Ronda Rural.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 989-2018, do vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar bancos no ponto de ônibus da Escola Manoel Joaquim Fernandes, visando proporcionar maior conforto aos alunos que ficam aguardando os ônibus no local.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 990-2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar qual medida a municipalidade está adotando, uma vez que houve o extravio do processo número 3.425 de 2015.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário de vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 991 de 2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar a essa Casa de Leis relatório e horário de entrada e saída da Guarda Municipal nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2018, do Cemitério Municipal de Garças.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 992 de 2018, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar: existem terrenos e barracões ociosos no distrito empresarial de nossa cidade? Em caso positivo, há possibilidade de realizar projetos utilizando os referidos terrenos e barracões ociosos para geração de empregos?
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 993 de 2018, do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao SAAI para que informe a possibilidade de realizar gestões junto aos proprietários visando viabilizar eventual programa de reflorestamento da massa ciliar do córrego Barreiro.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 994 de 2018, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a licitação para concessão do transporte público em nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 995 de 2018, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a falta de medicamentos psicotrópicos no município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 996 de 2018, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de proceder a estudos visando a instalação desses bueiros inteligentes em nosso município. Em caso positivo, qual a previsão? Em caso negativo, por qual motivo?
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 997/2018, vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar se o município possui uma máquina trituradora de galhos de árvore. Em caso positivo, por qual motivo não tem sido utilizado?
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
998/2018, vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar: A. As funcionárias já foram notificadas a contratarem esses vigias ou segurança para o velório municipal? Se sim, encaminhar cópia da notificação e informar qual o prazo dado às funerárias para se adequarem. B. Que outras medidas a municipalidade pretende adotar visando que seja cumprido o disposto no decreto municipal número 3.300, de 17 de maio de 1999, em especial o disposto no primeiro do artigo 8º?
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
999/2018, vereador Antônio Franco Santos. Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre a locação do Teatro Municipal para a realização de peças culturais.
Vou usar a tribuna.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretários, amigos colegas, senhores da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu já liguei algumas vezes para a secretária perguntando, né, por qual motivo um munícipe não pode alugar o teatro para fazer uma peça teatral. Bom, primeiro, a informação que eu tive é que a ENCA, ela que, né, a ENCA, né, que é a gestora ali do teatro, tá? Eu não li, né, esse convênio que a prefeitura tem com a ENCA, eu não li sobre essa questão, mas eu liguei para a secretária perguntando se pode alugar. Bom, primeiro, o que eu, assim, não estou falando que está certo ou que está errado, mas um pensamento meu, tá? Primeiro que o teatro está ali, né? As pessoas não têm onde fazer peça teatral no município, tá? E tudo que vem de cultura, mesmo que seja pago, são coisas culturais, que traz, né, enriquecimento, de conhecimento para a municipalidade, tá? Já que o teatro ele foi construído com recurso público, eu entendo dessa forma, mas eu entendo também que o poder público, ele tem que fomentar nesse sentido, né? Trazer, um exemplo simples. A Enca, ela faz vários eventos no teatro, né? Gratuitos, né? E eu acho isso de uma riqueza enorme, tá? São peças, né, do nosso município, que as pessoas estudam lá, fazem os balé lá. Eu mesmo já fui em apresentação e achei belíssimo o trabalho da Enca, sabe? Em formaturas lá de dança, eu acho fantástico o trabalho da Enca. Porém, o teatro não é utilizado o ano inteiro, tá? Ele tem algumas datas que estão ociosas. E a prefeitura, ou a Enca, que é a conveniada que toma conta, não sei se está dentro do teatro também, eu estou só falando que a secretária me disse há um tempo atrás, poderia também, através desse aluguel, tá? Através desse aluguel, trazer recursos também para utilizar em outras atividades, né? E recursos que entrariam, né, de forma legal dentro da se caso for a Enca, tá? Não estou falando que é, né? De repente pode ser a secretaria que está, né, tomando conta, mas também são recursos que entram, né? A verba pública foi usada para fazer e agora você traz recursos também. Isso é uma forma legal. Tem vários próprios públicos. Eu cito um exemplo aqui, o estádio do Pacaembu, né? O estádio do Pacaembu foi a casa do Corinthians há muito tempo, mas é um estádio público. Foi feito com recurso público, todo mundo sabe disso. É utilizado também para o setor privado. Estou citando só um exemplo, mas deve ter muitos exemplos no país nessa questão. Então, eu não vejo problema de uma pessoa particular alugar o teatro. Eu não me recordo se em outras gestões já deve ter alugado. Eu não me recordo, mas pode ser que talvez também não tenha. Mas eu acho, assim, se não tiver uma lei que permite fazer isso, tem que ser criada, porque um teatro daquele, bonito, né? Eu acho que na região poucos teatros são igual àquele, confortável, com uma estrutura, né, fantástica, não poder usar para fazer uma peça teatral, né? Tipo, eu acho que tinha que fazer um projeto de lei, se não existir, urgente, para que as pessoas possam trazer alguma coisa, para você não ir para Marília, não ir para Bauru assistir uma peça de teatro que você queira, trazer um ator aqui em Garça, né? Tipo um ator de stand-up, vou citar um exemplo, tá? Marília, quase todo final de semana tem um show de stand-up e muita gente vai lá. Eu, inclusive, já fui lá, né? É, assisti uma peça que eu gostava muito, esses artistas que trabalham na televisão, eles fazem show, né? Ah, me recordo sim. Agora eu lembrei. O Alex da academia trouxe uma vez aquele humorista que ganhou no Quem Chega Lá. Então, já teve sim. É agora que eu me lembrei. Eu me recordei agora que eu até fui lá. Mas eu acho assim, é fundamental que as pessoas procurem alternativa, tá? E eu acho que ali, cara, é um lugar muito, muito bonito, tá? E muito interessante para ficar, né? Tipo, algumas datas fechado ali. Então, acho que a gente tem que abrir para o público e abrir para pessoas que fazem esse tipo de trabalho. É, eu só estou fazendo esse requerimento para saber por qual motivo, né? Não pode ser feito peça teatral por pessoas particulares no evento. Eu até toquei nesse assunto já duas vezes com a secretária e ela não me deu a resposta assim, tipo, que eu esperava, assim, porque ela falou que também tinha um conselho que tinha que ver e tal. Não falou assim que se pode ou que não pode, que estava vendo. Porque eu tenho um amigo que traz várias peças em Marília e ele ligou para mim perguntando se o teatro aqui alugava. Daí por isso que eu liguei para ela. Mas enfim, vou aguardar a resposta, né? Espero que se não tem, se a lei não permite para que alugue a particular, que faça uma lei, né? Para poder abrir esse espaço que teve um investimento alto, muito alto no município, tá? Para ficar em algumas horas ocioso. Eu acho que seria interessante abrir para a municipalidade.
Me permite a parte, vereador?
Pois não.
Só para complementar, as instituições filantrópicas do município, as conveniadas, elas têm um projeto chamado Projeto Leitura. Todo ano faz um encerramento com apresentações, tem musical, teatro, canto. E esse ano, todos os anos foram lá no teatro, só que esse ano, infelizmente, não foi cedido o espaço. Eu lembro que o Instituto Maria Leonor, a FAI e o Patronato. Eu conversei com o vereador Marcão e também com a Deise, e eles conseguiram falar com a Suzy, e a Suzy liberou que o Instituto Maria Leonor fizesse a apresentação lá, tanto que já até passou. Porém, a FAI e o Patronato, eles terão que utilizar e emprestar o teatro lá do CSA, porque diz que no teatro do município não tem data nem espaço para estar utilizando, pela quantidade de datas que já tem todos os dias eventos lá.
Não, assim, o que eu estou questionando, assim, até se tiver data, não estou falando para fazer, né, numa data que já está reservada. Eu estou falando que, num ano, deve ter datas ociosas, né? E essa, tipo assim, tem um calendário de evento no município, né? Um calendário de evento, acho que isso é interessante. E os dias que forem ociosos, aí permitir para que as pessoas possam usar e trazer essas peças. Com relação ao questionamento do vereador, eu desconheço totalmente, porque eu não... Foi só um requerimento com relação a peças e eventos particulares, né? Que poderia alugar e também trazer recurso para ser usado lá. Acho que o projeto tinha que ser, se tiver um projeto, tem que ser direcionado. São recursos que entram dentro do teatro para ser utilizado ali dentro mesmo na parte da cultura. Acho que isso era interessante. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, em relação a essa questão do teatro, a preocupação que sempre existiu foi que o teatro fosse utilizado apenas para a finalidade a que se destina, que são peças culturais, ações culturais. E sempre se teve essa preocupação justamente porque, assim que o teatro ficou pronto, é evidente que houve muita demanda pela comunidade garcense. E se você abrisse muito, você acabaria descaracterizando a própria finalidade cultural do teatro. Mas em relação ao que o vereador Bacana colocou, isso já aconteceu em várias ocasiões, e inclusive o regimento do teatro permite que você alugue o espaço para eventos culturais, certo? Tanto é que, como você mesmo disse anteriormente, o próprio Alex já trouxe, acho que, mais de uma peça. Eu estive uma vez lá, peça paga, você paga na bilheteria e você assiste, é um evento particular, mas utilizando ali o teatro, pagando por isso, e a peça acontece. Eu acho que essa é uma grande vantagem da cidade ter um teatro próprio, porque esses esses artistas, esses atores que trabalham com cultura, eles vão fazendo as turnês deles e eles procuram uma cidade que tenha um teatro que possa recebê-los. Senão eles vêm Bauru, Marília e Pula Garça. Não tem lugar, eles pulam. Então, isso é permitido. Acontece agora, em relação a questões de data, aí realmente é uma outra questão, né? Até porque há o Circuito Cultural Paulista, que pelo menos que eu me lembre, se eu não estiver enganado, até 2016, pelo menos eu me lembro bem, eles traziam uma peça por mês para a cidade gratuitamente. Então você tem uma vez por mês, durante o ano todo, peças teatrais gratuitas, que sem dúvida nenhuma é fundamental, né, essencial para a gente conseguir disseminar a cultura no nosso município. Mas o regimento permite sim, inclusive eu tenho uma cópia do regimento aqui na casa, porque eu solicitei certa vez. Aí o vereador pode ter conhecimento também, pode dar uma analisada. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, senhor vereador, inscritos.
Informo que a vereadora Janete conhece e pede uso da palavra.
Com a palavra, a dona Janete.
Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente e os internautas. Eu tenho aqui... toda semana eu recebo até da Suzy May, que é a nossa secretária da Cultura. Aqui, ó, por exemplo, do dia 15 a 18 de novembro vai acontecer a mostra de teatro do programa Qualificação e Artes. Lá no teatro vai acontecer. Virada Cultural vai acontecer, tem a data aqui também, de 8 a 9 de dezembro. Em setembro também aconteceu teatro lá também. Vieram espetáculos, teve espetáculo de dança. Então, nós temos, assim, uma participação grande, eu sei.
Se permite uma parte, assim, que não estou falando de apresentação. Eu falei
que não tem,
Eu não falei isso. O requerimento é perguntando se pode alugar peças particulares. Esse é o conteúdo do requerimento. Eu não estou falando que não tem peça, não, que ela tem um monte de peça. Inclusive, eu já fui. O requerimento, ele é direcionado se pode ou não pode alugar para alguma pessoa particular trazer uma peça teatral, assim que seja cobrado o ingresso, entendeu?
Eu acredito que, sendo peça profissional, aluga sim. Se for peça...
Ela falou que não.
Ela disse que não?
Não, eu perguntei para ela, falou que não.
Então...
Por isso que eu estou mandando o requerimento.
Ah, tá. Então vai ter que analisar isso, então. Então, muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 1000, de 2018, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a roçagem e limpeza do terreno contigo à Feira Livre, conhecido Buracão.
Em discussão do requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1001/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à retirada de uma árvore localizada de frente à residência da senhora Gilmara Cristina Martins, na rua Doutor Flávio de Almeida Salles, número 95, sem custos à moradora.
Em discussão do requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1002/2018, da vereadora Denise Serapião, solicitando ao Fundo de Solidariedade informar a possibilidade de implantar em nosso município um programa que vise atender catadores de reciclagem com o fornecimento de materiais necessários ao exercício do trabalho, bem como disponibilizar ecobicicletas.
Discussão e requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que a vereadora Denise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, Denise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas, público que nos assiste. Eu trago aqui mais uma sugestão para que a gente possa dar mais dignidade aos nossos catadores de reciclagem. Considerando que existem diversas ideias que podem trazer melhores condições aos catadores, preservando sua integridade e auxiliando em melhores resultados financeiros. Eu coloco a sugestão ao Fundo de Solidariedade, que informa a possibilidade de implantar em nosso município um programa que vise atender esses catadores, fornecendo primeiramente um kit contendo uma bolsa, chapéu com proteção para a nuca, camisa com proteção ultra-V para proteger o trabalhador dos efeitos nocivos do sol, luvas e uma garrafa térmica na qual pode transportar água ou também transportar alimentos. Então, essa é a sugestão, a distribuição de uma ecobicicleta está ali. Esse projeto foi implantado em Maceió, Alagoas. A princípio começaram com 30 ecobicicletas, hoje tem 100 bicicletas. Então, é um programa que pode trabalhar com parceiros, empresas do nosso município, região, bem como através de doação de recursos necessários, sem gerar ônus aos cofres municipais. Então, eu trago essa sugestão, que é uma qualidade de vida e um resgate da dignidade dos nossos catadores de reciclagem em Garça. Deixo a minha sugestão. Obrigada. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, Reginaldo Parente.
Boa noite. Novamente tomo a tribuna e, muito rapidamente, quero parabenizar a vereadora Desi Serapião por este requerimento. Eu, enquanto discursava a nobre vereadora aqui, eu estava pensando. E você disse aqui na tribuna exatamente o que passava na minha mente. Precisamos resgatar a dignidade dessas pessoas. Parabéns, vereadora. Bom que os seus olhos estejam olhando aquele que precisa, aquele menos favorecido, e espero que todos os meus pares aqui nós tenhamos essa visão objetiva de melhorarmos a condição de vida dos nossos munícipes, resgatando a dignidade, dando condições para que eles não fiquem dependentes da administração municipal somente através de cesta básica, N auxílios que nós sabemos que muitas vezes são prestados pelo executivo, mas que por si só possam dignamente, repetindo, possam prover a sua subsistência através de um trabalho colaborando, sem dúvida, com o nosso meio ambiente. Por isso, eu, mais uma vez, reitero o meu cumprimento à vereadora. Parabéns mesmo. Espero que venha a ser efetivada essas ações em nosso município. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Flamengo Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos voa pela internet. Bom, também aproveito a oportunidade para parabenizar a Deise pela iniciativa. Uma sugestão até que eu faço, inclusive, se você me permitir, eu posso até fazer também, para a gente buscar algumas emendas parlamentares para poder trazer esse recurso para esse benefício, né? A gente sabe que os pedidos aqui que os vereadores fazem são todos pedidos direcionados para uma causa nobre, tá? E eu vejo que essa causa é muito nobre, né? A questão é que, infelizmente, eu creio que todos os requerimentos aqui que os vereadores fazem estão direcionados. A Deise, ela, já na família dela, ela tem o saudoso, né, seu pai já fazia um trabalho social, sua mãe continua fazendo, né, e você também segue na linha da família. Mas eu acho que a questão é hoje, os recursos públicos, né, que talvez até o interesse em implantar é grande, mas talvez a gente barra nessa questão. Por isso, assim, eu faço só uma observação. Se a vereadora quiser, eu até posso, né, se me permite. Hoje, o ministro Não, aliás, o secretário hoje do governo do estado, ainda tem 2 meses, o Vinícius assumiu uma secretaria, e hoje eu também acabei falando com ele, ele disse, vem fazer uma visita aqui, que a gente pode, antes de terminar o mandato, a gente pode fazer algum encaminhamento. Então, até falo com a vereadora, se você quiser, a gente pode até qualquer hora baixar para lá, né, e fazer uma visita pessoal lá com o Vinícius, quem sabe a gente consegue, né, antes de fechar o mandato do Márcio França aí, que ele é um governo interino, que a gente possa conseguir esse recurso, talvez, esse e outros mais. Pois não, vereadora?
Agradeço, é lógico que tudo que vier é bem-vindo, né? Então, se a gente for para implantar o projeto, será bem-vindo, claro.
Então, tá bom. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e parabéns, vereadora.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1003/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao controlador geral do município informar o resultado financeiro de recursos próprios no acumulado de 2018 até a presente data.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, que se abre para os inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
A palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu mais uma vez toco no assunto referente a resultado financeiro da municipalidade, porque, como eu já disse aqui anteriormente, o resultado financeiro de recursos próprios no ano de 2017 foi um déficit de 3,5 milhões de reais, e os requerimentos que eu fiz para a prefeitura, honestamente, jogando o português claro aqui, houve um certo tangenciamento na resposta. Não se responde o que se pergunta com clareza, certo? Então eu estou com algumas respostas aí. O que a gente tem, que a gente sabe, é que há sim fornecedores em atraso, há uma série de situações que a gente vem acompanhando, a gente sabe que a prefeitura está sim atrasando o pagamento de fornecedores, o IAPEM também sofrendo atrasos, e até o vereador Bacana ontem, esses dias, comentou que esteve conversando com o controlador-geral, levantando alguns números, e eu gostaria de saber esse número real. Eu acho que nós precisamos ter transparência acima de tudo, porque a questão financeira da prefeitura, ela é, sim, muito importante, e nós precisamos ficar por dentro, precisamos acompanhar de perto, certo? Então, informações extraoficiais que a gente tem dão conta de que esse déficit hoje já ultrapassa 4 milhões e meio de reais, e nós não podemos ficar com essas informações desencontradas. Precisamos saber como estão as finanças do município, lembrando que há um resultado global e um resultado de recursos próprios. E os recursos próprios são aqueles recursos que são utilizados, por exemplo, para folha de pagamento, né? São as despesas correntes do município. Recursos globais, você vai incluir, por exemplo, aqueles recursos do QESI, que foram deixados pela administração passada para que fossem realizadas obras da Estação Ciência. Só ali havia mais de 5 milhões de reais. Só que esse recurso não pode ser utilizado, por exemplo, para pagamento de folha. Então, nós precisamos saber o resultado de recursos próprios, porque é esse resultado que realmente interessa para os gastos correntes da prefeitura. E eu comentei aqui, até talvez o vereador Bacana tenha algumas informações que ele possa nos passar, porque eu sei que ele, também preocupado com a situação, conversou com o controlador. Eu não tive com o controlador diretamente, mas então estou solicitando agora para que ele me informe por escrito qual é a realidade dos fatos, a realidade das finanças públicas municipais. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e nos ouve pela internet. Bom, como o vereador citou meu nome, né? Então acho que poderia deixar de dar minha explicação aqui. Na verdade, assim, eu estive na prefeitura esses dias lá, e o Chicão, acho que todos conhecem, me chamou lá no... Sim, a gente conversando, ele me chamou dentro da sala dele e apresentou. Eu até comentei com ele, falei, olha, o vereador Paulo André, esses dias, falou na tribuna como que está as finanças da prefeitura e tal. E daí ele me mostrou que a prefeitura hoje tem um déficit de 4 milhões, se eu não me engano, 700 mil. déficit de recurso próprio, tá? Até hoje eu comentei com o prefeito e tal, perguntei, né, se realmente era real e tal. Aí ele falou que tinha algumas coisas empenhadas que o valor real não é esse, é outro valor. Mas enfim, eu acho que tem que ter uma preocupação. É a preocupação maior da que ser do gestor, né? Porque, na verdade, os recursos próprios é isso daí. É global, você coloca o dinheiro da educação. Como o vereador Paulo André disse, tinha um recurso do QESE, né? E hoje parece que está em 7 milhões. É lógico, o dinheiro fica acumulado lá. E se não mexe, ele vai rendendo juros, né? Juros, e vai acumulando mais ainda, que são recursos repassados do QESE, né? Que ficou 5 milhões no término do mandato da gestão passada. E ele vai acumulando dinheiro, que são recursos direcionados. Esse recurso, ele, pelo que o pouco que eu entendo, né? Ele, se você fizer no global, óbvio que ele dá superávit. Por quê? Porque vai contar, né? O valor é maior do que o déficit. Se você tem 7 milhões de recursos do QES e tem 4 milhões de déficit no recurso próprio, é lógico que vai sobrar 3, né? Então, no global, ele termina com superávit. Mas de recurso próprio, há esse déficit. Não sou eu que estou dizendo aqui, eu vi e o controlador me mostrou. Até fiz um questionamento com o prefeito, perguntando, e ele disse que tem algumas coisas que não foram empenhadas, umas que foi ainda, que esse número não é o real. Mas, enfim, o que eu tenho a dizer sobre esse déficit é isso, tá? E a gente vai aguardar, né, para ver futuramente aí, que nem agora vai ter a virada, né, de ano, e aí a gente vai ter, como o seu requerimento está sendo feito agora, as informações virão, e daí a gente pode ter uma ideia, né, da questão desse déficit financeiro da prefeitura, se é real ou não. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1004/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao diretor superintendente do IAPEM informações sobre o pagamento da cota patronal e dos aportes por parte da Prefeitura Municipal.
Em discussão do requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, as servidoras inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1005/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se a administração vem realizando os recolhimentos ao IAPEM de forma regular, ou seja, nas datas corretas, de acordo com a legislação vigente.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário e servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1006/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar. 1. O último quarteirão da rua Dr. Miguel Bruno Ferreira consta no planejamento para ser pavimentado? 2. Se caso contrário, existe a possibilidade de estudos para que a situação seja revertida e que as obras cheguem àquele local?
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1007/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar. 1. A atual administração tem algum plano de implementação para a quadra praticamente sem utilização ao lado do espaço da Feira Livre? 2. Caso negativo, podem ser feitos estudos para que a enorme quadra verde existente receba alguma obra que possa ser voltada para a plena utilização da população de Garça?
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
1008/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando um voto de congratulações e aplausos à FAI, em especial à professora Valéria Bonfim, pela belíssima apresentação que encantou a todos os presentes com o tema referente ao Halloween.
Discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, coloco em votação os requerimentos. Eu peço, por favor, que os vereadores que estão fora do plenário que venham para a votação. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão. Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, eu utilizo a palavra rapidamente aqui, apenas para abordar mais uma vez a questão da saúde do nosso município. Nós temos acompanhado nos últimos dias algumas movimentações referentes ao Hospital São Lucas, né, as modificações, as mudanças que acontecerão por lá. E diante disso, eu já fui procurado por alguns funcionários daquela entidade, o pessoal um pouco preocupado, sem saber exatamente o que vai acontecer. Hoje, não sei se todos puderão acompanhar, o presidente do Sim Saúde, o Aristeu Carriel, ele deu uma entrevista à Rádio Campestre, onde ele teceu algumas críticas à forma como o processo vem sendo conduzido. Ele criticou, inclusive, a administração, falando que está havendo uma pressão para que os direitos não sejam pagos, para que as pessoas aceitem uma espécie de acordão e que os direitos trabalhistas não sejam pagos em sua integralidade. E diante disso tudo, e pelo menos minha falta de informação, eu utilizo a palavra aqui hoje apenas para solicitar à Comissão de Saúde e Educação, se eu não me engano o presidente é o vereador Bacana, acho que o parente é a Janete, para que viabilizem, pensem em viabilizar uma audiência pública para que a gente possa esclarecer questões, esse tipo de questão, não só para os funcionários, mas para toda a população, que hoje não tem conhecimento. Por exemplo, eu não sei qual será a empresa que vai assumir a Irmandade. Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu não sei quanto valem os terrenos que, teoricamente, deverão cobrir os acertos trabalhistas daqueles servidores. Eu não sei quanto pode sobrar para a prefeitura como subsidiária dessa dívida. Eu não sei qual a origem dessa empresa que assumirá. Não sei qual é e não sei a origem. Enfim, eu acho que são uma série de questões que a gente fica por fora. Todo mundo, se nós que somos vereadores não temos o conhecimento, imagina a população de forma geral, de modo geral. Então, eu acho que é importante essa transparência. Inclusive, no momento em que o prefeito fez a intervenção, ele deu uma ampla publicidade dessa intervenção para toda a população. Ele trouxe imprensa, houve audiência pública, houve uma série de ações que levaram ao conhecimento do público o que estava acontecendo. E agora, nesse momento, eu acho que é importante que seja feito algo semelhante ao que foi feito naquela ocasião, para que a gente saiba o que foi realizado na intervenção, certo? E os passos que vêm em diante. Eu já coloquei aqui que, por exemplo, a questão dos acertos trabalhistas dos funcionários do hospital, não só dos funcionários da atenção básica, mas também dos funcionários do hospital, 13º de 2018 e férias de 2018, é responsabilidade da prefeitura. E foi dito aqui nessa casa que esses pagamentos seriam honrados. E agora está havendo algumas divergências. O próprio Aristeu Carriel, hoje na entrevista, ele diz que não estão permitindo que o sindicato participe das negociações. São palavras dele na rádio Campestre. Eu apenas ouvi uma entrevista de 5 minutos, onde ele critica essas questões, coloca esse fato. Os funcionários às vezes nos procuram, querem saber o que está acontecendo, e eu vejo que é função da Câmara, e uma função ainda mais, mais clara e mais evidente, da própria Comissão de Saúde e Educação. Eu acho que a Casa de Leis é um local para que esses debates, para que esses esclarecimentos ocorram e aconteçam de forma transparente. Por isso, eu deixo aqui em aberto a minha solicitação para que a comissão se reúna e pense a respeito disso. Sem dúvida alguma, teria uma grande aceitação da comunidade, pelo que eu tenho acompanhado, né, por conta das pessoas que têm me procurado. Então, eu deixo aqui essa sugestão.
Permite uma parte?
Permito.
Não, assim, eu sei que você está falando comigo, né, direcionando a palavra a mim, que eu sou o presidente da comissão, né, só que quero esclarecer que eu sou o presidente, mas eu não tenho o poder para marcar.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Então, como o vereador direcionou, né, eu como presidente da Comissão de Educação e Saúde, né, que sou o presidente, mas eu quero só registrar aqui na tribuna que não depende... não é eu que marco, eu posso até marcar uma audiência pública. Agora, a gente tem um membro como a Janete, como o parente também, que a decisão sempre é feita em conjunto, tá? A decisão das comissões, inclusive Vossa Excelência participa da Comissão de Justiça, e você sabe que não é o presidente que determina. Ele pode convocar uma audiência pública, mas que determina, tá, a ser feita a audiência pública, não é competência só do presidente. Os pares da comissão, eles têm que entrar em conjunto e aceitar, né, assim, por maioria de votos, ou um ou dois. Eu entendo que quando teve a intervenção, realmente teve várias reuniões, né, esclarecendo os problemas e os problemas que a saúde estava enfrentando. O prefeito, ele foi bem claro, né, que era necessária a intervenção naquele momento, porque o hospital passava por dificuldades, muitas dificuldades, e ainda passa, né, e ainda passa. São problemas enormes que tem para solucionar, né. Inclusive hoje ele esclareceu alguns fatos aí sobre a questão do hospital, o porquê, né, está deixando de fazer a intervenção, que a saúde custa caro, isso é óbvio, né. A saúde custa dinheiro, aliás, tudo que se vai fazer precisa de dinheiro, mas a saúde é um problema sério, né, no Brasil, né. Assim, a gente vê, né, que a dificuldade em investimento em saúde, ela é difícil. Então, assim, o prefeito esclareceu alguns fatos lá, para mim hoje, inclusive para alguns vereadores que estavam presentes, mas eu acho assim que é importante sim esclarecer alguns pontos, né, para a sociedade, porque, na verdade, o prefeito, ele não tem responsabilidade nenhuma do que está acontecendo na saúde hoje, né. Ele pegou a saúde falida aqui no município, o hospital com sérios problemas financeiros, né. Aliás, acho que com problemas, acho que o maior problema financeiro foi na gestão atual, agora que o prefeito acabou pegando, né, esse problema para resolver. E está se matando aí para resolver esse problema. Tanto é que a intervenção custou caro para a gestão pública aqui. Então, tudo tinha um prazo para começar e um prazo para terminar. Tá? Eu entendo, né, o posicionamento do vereador, a preocupação com os funcionários. Aliás, todos, né, aqui da casa se preocupam com os funcionários, porque é época de final de ano, a pessoa chegar a perder o serviço, mas o que eu fiquei tranquilo é que o pessoal vai ser demitidos, né, ou um acordo, acho que é um acordo que estão fazendo, mas 95% dos funcionários vão ser contratados de novo pela essa empresa. Mas um fato que preocupa é o seguinte: a empresa, ela vai fazer a gestão agora, né, no lugar do hospital. Mas se vai dar certo, e o prefeito deixou bem claro, que é um trabalho que vai ser a longo prazo, não vai ser curto, porque até mesmo o problema é, se voltar para a Irmandade, fecha, não tem como a Irmandade tocar, porque o problema são graves, de recursos e tal. Então, eu estou abordando alguns fatos aqui, que eu acho que isso tem que ser bem claro, mas a questão da audiência pública que o vereador sugeriu, eu, por mim, não tenho problema algum, mas eu, como presidente, a decisão não é só minha, tá? Eu tenho mais dois membros na comissão.
Você me permite uma
parte?
Pois
não, vereador.
Foi dito também hoje, o prefeito falou, que vai acontecer uma assembleia com todos os funcionários do Hospital São Lucas. Eu só não sei o dia, mas está para acontecer essa semana.
Entendi.
Não sei se é quarta ou quinta-feira. Está para acontecer. Eu acredito que todos os vereadores interessados deviam se informar e participar dessa assembleia.
Só fazer uma observação, vereadora. Eu não sei se talvez os vereadores vão poder participar, porque eu acho que é uma assembleia, né, junto com os funcionários. Então precisa ver também, porque eu acho que o Poder Executivo, quando tem participação dos vereadores, ele envia os convites, né? Então, assim, pode ser que a gente pode até se informar para ver se vai poder participar. Talvez seja uma assembleia só para os interessados, né, e os funcionários. Talvez o assunto que vai ser discutido não é interesse dos vereadores. Então, eu acho que é melhor a gente se informar, tá? Se a gente pode participar. Mas obrigado, era isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereador. Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, demais vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário e na rede mundial de computadores. Eu gostaria de parabenizar as palavras ditas pelo vereador Antônio Franco dos Santos, que foi bem direto, bem conciso no que diz respeito a essa situação da saúde. A gente não pode se esquecer que a saúde garcense chegou a esse ponto devido a uma intervenção do Ministério Público do Trabalho. Feito um TAC, um termo de ajuste de conduta. O Ministério Público do Trabalho não concordava com a forma com que a gestão da saúde era feita aqui em Garça. E juntando essa questão da gestão da saúde, junto veio o hospital, com a sua impagável dívida. Eu acho que é impagável, porque é coisa quase que na casa dos 30 milhões, né? Arredondando para cima. Então, o que está sendo feito? Primeiro, levando-se em consideração e tendo todo o cuidado com os funcionários da entidade. Eu sou testemunha disso. Como eu já frisei aqui em algumas oportunidades, minha esposa hoje é aposentada, ela é aposentada do Hospital São Lucas. Então eu faço questão, principalmente pelas amigas e amigos que ela tem ainda trabalhando no hospital, de acompanhar de perto e ver o que está sendo feito. Às vezes, cria-se dúvidas, né? Realmente, o plano é esse, de uma entidade, uma OS, chegar aqui em Garça, assumir o hospital, uma OS de bastante experiência na área, não é nenhum aventureiro, até porque a área da saúde é uma área extremamente técnica, né? Está sendo feito de todas as formas um estudo aprofundado para que seja feito esse acerto. Realmente tem esses terrenos, se eu não me engano, os amigos aqui podem até me corrigir, mas eu acho que juntando todos os terrenos, o valor passa de 4 milhões e 300 mil, né? Fora o valor que a prefeitura vai fazer, vai pagar, inclusive com o fundo de garantia que não foi pago de um tempo para cá, se não me engano, de 10 anos para cá. Isso aí eu tenho que confirmar, tá? Mas está tendo toda essa preocupação. E é absolutamente normal o presidente do sindicato, do Sim Saúde, aqui da região, tecer críticas. Nós não podemos nos esquecer do seguinte, que recentemente veio aqui uma representante do sindicato, foi questionada, se eu não me engano, pelo nobre vereador Rafael Frabete, e ela não confirmou nada de coisas errôneas que estavam sendo feitas. Representante do sindicato. Ora, claro, representante do sindicato. Hoje eu também tive a possibilidade de acompanhar essa entrevista, porque ela foi pro Facebook, e aí enviaram para mim para que eu acompanhasse. Essa entrevista, ele citou bastante que os terrenos já estão penhorados, estão mesmo. Os terrenos do hospital estão penhorados, mas quando se faz um acerto, está aqui um doutor das leis no plenário, pode confirmar para a gente, a prioridade passa a ser as ações trabalhistas, né? Então, em nenhum momento foi dito isso pelo presidente do sindicato. Ele está na dele e tem que fazer isso mesmo, até porque ele é presidente de um sindicato. E outra coisa, vai ter uma assembleia dos funcionários do Hospital São Lucas, tá? Vai ter essa assembleia, Então, eu acho que isso já dispensa qualquer possibilidade de, né, de qualquer tipo de ficar postergando esta situação. Tá bom? Tenho certeza que vai ser resolvido mais rápido e da melhor forma possível. E sempre tendo os funcionários como prioridade. Muito obrigado por enquanto.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao segundo turno de discussão. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo esses últimos 5 minutos que nos restam para trazer à tona um assunto que já tem sido tratado nos bastidores aqui da Câmara, mas que até a presente data ninguém se pronunciou a respeito, que é a próxima eleição para a presidência da Câmara Municipal. A eleição será no dia 15 de dezembro. Acredito que provavelmente a gente consiga fazer essa eleição já no prédio novo, pelo menos é o que a gente espera. E há já algumas movimentações, algumas pré-candidaturas surgindo, alguns interessados em concorrer a essa vaga, mas nós conversamos, um pequeno grupo de vereadores, nos últimos dias, e eu então vou aproveitar esses 5 minutos para informar aos nobres pares aqui que ficou decidido entre nós, entre um pequeno grupo de vereadores, que eu serei o candidato à presidência, né, desse pequeno grupo de vereadores. Portanto, eu utilizo os 5 minutos rapidamente apenas para expor isso e dizer que é uma candidatura coerente com o que pensa esses candidatos, esses vereadores que estão nos apoiando. Então, acho que nos próximos dias nós podemos ter novidades em relação a novas candidaturas, mas eu acho que é até uma forma da gente já começar a informar a população dos nossos passos visando o próximo biênio. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve na internet. Bom, queria agradecer a presença do Miltinho aqui, um grande amigo, né? Pessoa que sempre lutou pela causa de acessibilidade aqui no nosso município, e registrar também que o Miltinho, a gente é amigo desde de infância, né? E por um acidente ele passou a ter esse problema físico aí que não impediu ele de muita coisa. É uma pessoa que eu tenho o maior respeito. E ele acabou fazendo para mim fazer um requerimento, que parece que o pessoal veio aqui no banheiro do centro esportivo e não tem acessibilidade para os deficientes ali utilizar. Então, eu só queria registrar aqui que eu vou fazer uma indicação para que possa fazer esses ajustes aí nesse banheiro, né? Não sei se as pessoas estão usando frequentemente a piscina, mas se estiver usando, né, acho que seria ideal a pessoa ter como utilizar esses banheiros de uma forma digna. Enfim, era isso que eu gostaria de dizer. Agora, como a questão que o vereador falou da presidência da casa aqui, eu acho interessante, né? A discussão vem porque falta pouco tempo aí, né? Mas enfim, eu vi colocaram na internet lá que eu seria candidato e tal, tal, tal. Não, eu estou à disposição. Eu não, diferente do vereador Paulo André, que para mim foi uma surpresa ele colocar como presidente da casa aqui. Acho que até é como com conhecimento, tem capacidade, tá? Conhecimento de lei, experiência de câmara, filho, tem um professor em casa, né? Então isso é bom, né? É muito bom. Então acho que tem capacidade sim para ser o presidente, não desmerecendo, mas eu também me coloco quase no seu nível aí. A gente pode discutir vários temas aqui, que por experiência da Câmara também eu tenho bastante experiência, né, também aqui. Mas enfim, eu acho que a presidência da Câmara, ela, como eu participo de 3 mandatos, ela é um grupo que elege, né, não é se coloca, e os votos são dos pares da casa, e aí fica a critério dos companheiros. Mas enfim, eu só coloco o meu nome se caso tiver apoio. Se não tiver, que ganhe, que tiver mais apoio, eu acho interessante. Mas eu acredito que a presidência da Câmara, ela tem que ser, o poder legislativo tem que ser um poder independente. Aliás, o poder legislativo é o maior poder do planeta, tá? Executivo nenhum interfere no poder legislativo, porque realmente, se o poder legislativo trabalhar em conjunto, ele que direciona para onde o município vai, se vai para bem ou se vai para mal. Então, eu só queria registrar aqui aos nobres companheiros aqui que não sabem o poder do voto que tem na mão, tá? Um voto sozinho talvez não significa muita coisa, mas um voto em conjunto significa o direcionamento do município, tá? Então, eu aproveito a oportunidade para falar para os companheiros que os votos que vocês tiveram na urna, como representante da sociedade, tem que valorizar. Porque tudo que se aprova dentro do poder legislativo, você aprova de forma correta ou de forma incorreta. Vale a interpretação de cada um de vocês. Quando se discute responsabilidade, eu posso citar para os companheiros que estão no primeiro mandato, que eu tive um erro no meu primeiro mandato, tá? Embora a Constituição te dá o poder de voto, atos e palavras, eu caí numa pegadinha e respondo um processo. Não levei vantagem alguma, isso eu tenho tranquilidade em dizer aqui. Mas, porém, por desconhecimento, eu acabei sendo processado com o número de vereadores que tinham mais experiência na época, por votar num projeto, tá? E por entender que esse projeto era legal, e por pareceres de jurídicos que interpretavam a lei de forma correta. Então, a oportunidade é essa. Eu acho que o assunto, ele é interessante. O poder legislativo, ele é o maior poder do planeta. Basta cada um valorizar o seu voto que a cidade deu para representá-los. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, essa mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Bom, já que já temos dois candidatos. Não vou ser candidato. Não vou lançar a minha candidatura, estou até aguardando aí o desenrolar dessa situação, né? Temos aí 3 ou 4 nomes que já se colocaram como candidato para os vereadores estarem analisando, e eu acho que é o momento certo dessa movimentação mesmo. Juntamente com os colegas, acredito que vamos nos reunir aí para tentar de alguma forma compor essa situação. Vim aqui, subo a tribuna para convidar a todos que estão nos assistindo. Quinta-feira agora temos a aula inaugural do projeto da Escola do Legislativo, e o primeiro convidado é o Vinícius Poit, que foi eleito deputado federal por São Paulo, do Partido Novo. É um momento interessante, é um projeto interessante, a Escola do Legislativo é um projeto interessante. Gostaríamos da presença maciça da população, quem puder participar, de todos que estão nos assistindo aqui, tenho certeza que os que eu enxergo aqui estarão lá presentes, mas aproveito para convidar todos os outros, né, para prestigiar esse projeto que vem ao encontro com a necessidade popular de conhecer mais o formato do nosso legislativo. Então, fica aqui o meu convite, juntamente com o convite do vereador Paulo André e do Wagner, que faz parte também da Comissão de Constituição e Justiça aí, e todos os outros vereadores. Então, em nome de todos os vereadores aqui, eu convido a quem está nos assistindo a participar desse evento, que vai acontecer na quinta-feira, 10h30 da manhã, no auditório da SIG. Quinta-feira, 10h30 da manhã, no auditório da SIG. Então, Vinícius Poit, deputado federal eleito por São Paulo, vai iniciar aí, vai ser a primeira aula da Escola do Legislativo. Ficam todos convidados aí. Muito obrigado e uma boa semana.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente desta casa, mesa diretora, colegas vereadores, público presente. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer também a presença do Miltinho aqui hoje. Importante pedido, né, que ele já fez ao vereador Antônio Franco. E eu também estou à disposição, amanhã estarei dando uma olhada, viu, Miltinho, conforme combinamos, aqui no local onde você pede, né, aqui nas dependências da nossa piscina, onde você pede um banheiro com acessibilidade, com dependências adequadas, né? Então amanhã eu estarei lá no local, pode ter certeza disso. Eu gostaria ainda de dizer que fiquei muito honrada hoje com a presença do Enéas, que esteve me visitando. Dias atrás ele foi homenageado aqui nessa Casa de Leis com o título de cidadão gaiacense. E o Enéas, ele não se cansa de agradecer. Eu comentei isso no dia do título, que quando eu entrei, de entrada com o projeto, ele já começou a agradecer e até hoje ele não para. Tamanha alegria da homenagem que ele conseguiu aqui na nossa cidade. E hoje ele esteve me visitando, como foi meu aniversário na última sexta-feira, e me levou um troféu. Então eu fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu recebo essa homenagem, então obrigada a você, Enéas, a Eliane, né, pela singela e tão importante homenagem. Em relação à presidência da Câmara, eu também não serei candidata, fui, né, na primeira vereança minha, desse ano eu me lancei candidata devido às circunstâncias, né, na qual meu nome já teria sido ventilado, então eu quis manter o nome até o último momento. Desta vez eu não serei, mas estarei apoiando. Acho importante o Paulo André já ter vindo aqui à tribuna e lançado o nome. E até o que você falou, Paulo André, sobre coerência, eu acho isso muito importante. Afinal de contas, nós começamos o mandato e devemos seguir a mesma postura. Então, nós devemos ter alguém que pense como nós estamos pensando, né, nesse mandato. Nós estamos em um grupo pequeno, porém bastante coeso, um grupo firme, né, com opiniões assim, muitas vezes divergentes, mas a gente acaba entrando num entendimento. Então, eu tenho certeza que tanto você como nós que estamos num grupo, teremos um grande apoio. Eu sei que outros colegas também pleiteiam essa vaga. Nós desejamos aqui boa sorte, será somente no dia 15. E o exemplo da que foi anterior foi decidido praticamente no último dia. Então a gente sabe que muitas surpresas ainda virão, né? A eleição para presidente de Câmara é assim. Eu me recordo até que no ano em que eu fui eleita, o Crozier, que estava lá na Câmara, e ele falou assim para mim: olha, Patrícia, o Crozier que é do Rotary, eu só acredito que você será a presidente quando terminar a votação, porque eu já vi pessoas mudarem o voto no dia. Mas graças a Deus, naquele dia deu tudo certo, eu consegui com unanimidade, e vamos aí torcer, né, para que no dia 15 de dezembro a pessoa escolhida exerça o mandato com dignidade, com firmeza, continue respeitando os funcionários aqui dessa Câmara, que eu acho que isso é o mais importante. O presidente, ele depende, eu acredito que 90% dessa equipe que está aqui, né? Eu posso dizer isso assim, com muita propriedade. Eu tive as minhas duas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e foi devido a isso, a grande parceria que eu tive com a equipe. Alguns aqui ainda hoje continuam, outros alçaram outros voos, né? Estão até, foram aprovados em outros concursos, né? Estão em outros locais. Então, acho que a equipe é que nos encoraja e que nos dá essa certeza de que o mandato será bom, né? Então, boa sorte a você, Paulo André, e aos demais concorrentes. Muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, são mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
É minha última participação hoje aqui, quero deixar oficial, aproveitar que está todo mundo nos acompanhando, que Garça, na semana passada, teve aprovado o nome da Festa das Cerejeiras no calendário turístico nacional. É uma informação que pode ter passado batido, mas é muito importante. Por quê? Porque agora, integrando o calendário turístico nacional, a Festa das Cerejeiras fica apta a receber recursos da esfera federal. Então já facilita. E também facilita para o MIT, Município de Interesse Turístico, que vai ser votado na Assembleia Legislativa brevemente. Então, uma notícia que veio em ótima hora, uma notícia que deve nos encher de bastante alegria. Trabalho na esfera federal do deputado Herculano Passos, na esfera estadual, deputada Rita Passos. E Garça agora deu mais um grande passo para se tornar MIT, Município de Interesse Turístico, porque você já tendo o seu nome incluso no calendário nacional, né, do turismo nacional, né, já abrem muitas portas. E nada mais justo, até porque nós já tivemos mais de 30 edições da Festa das Cerejeiras aqui em nossa cidade, né? Outra informação que eu gostaria de citar foi uma breve viagem até Lins dos atiradores mirins do TG-02-014, que conheceram lá o exército de Lins, que é referência aqui em nossa região. Trabalho brilhante que está sendo feito pelo sargento Trovão, né? Garotada realmente se interessando pela vida militar e agora tendo como principal garoto propaganda o presidente eleito, né? Que é um militar, é um capitão do exército reformado. Então a tendência é que a vida militar, função militar, seja realmente muito mais procurada do que já era, tá bom? Lembrando que nessa quarta-feira, a partir das 20 horas, tem uma sessão solene, né, do atirador do ano, né? Estava falando do tiro de guerra, do atirador mirim, Daniel de Oliveira Sorlano. Este é o atirador de 2018. Agradeço ao presidente Pedro Santos pela informação, tá? Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, até porque vai ser uma semana curta, né? Tem um feriado prolongado aí a partir da quinta-feira. Já que eu atuo na área da educação, gostaria de deixar aqui meu desejo de boa sorte aos alunos garcenses que vão participar das provas da Unicamp e da Unesp, que vão ser nesse feriado prolongado. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.
Consulta o senhor secretário, está mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conesse pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conesse.
Eu só quero fazer um convite
para todos que estão nos assistindo, no dia 15, às 9 horas da manhã, vai acontecer o Pedala Lions. Sairá da sede do Lions, ali próximo do Ilmar Machado de Oliveira. É, a inscrição é 1 quilo de alimentos que será destinado aos vicentinos. É uma colaboração que a população fará para que a gente possa ajudar os vicentinos a organizar as cestas básicas para as famílias carentes. Então é um convite para toda a população garcense. Boa noite, boa semana, bom feriado, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.